O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Nove horas e 21 minutos. Bom dia para você que está no universo literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e sigo na sua companhia até às 10 da manhã. E lançada aí no eixo Rio-São Paulo, a revista 451 chega agora a Belo Horizonte. A publicação, que terá uma periodicidade mensal, traz temas variados que serão tratados a partir de algum livro que tenha refletido sobre o assunto. É uma revista de resenhas dedicada aos livros e à promoção do circuito literário. Para falarmos sobre a revista, vamos conversar com o jornalista e editor da 451, Paulo Werneck. Bom dia, Paulo, tudo bem?
Tudo bem, Michele. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pela sua participação. Prazer enorme falar com você no universo literário, viu?
Ah, muito obrigado a você pelo espaço.
Maravilha. Paulo, para a gente começar o nosso papo, fala um pouco do perfil da 451. Qual é a proposta da revista?
Olha, Michele, a gente procurou fazer uma revista voltada para aquele leitor que nunca vai parar de ler na vida, né? A gente sabe que a leitura é um vício que as pessoas não conseguem superar, né? É muito mais difícil parar de ler do que parar de fumar, parar de dirigir ou parar de fazer outras coisas. Então, a gente sabe que o leitor que lê compulsivamente, que lê por causa do trabalho, por causa da vida acadêmica, por prazer, por causa dos filhos, esse cara ele vai ler para sempre. E a gente quis fazer uma revista que atendesse esse leitor, que desse para ele informações, textos de qualidade sobre os livros que acabaram de sair no país.
Uhum.
Então foi um pouco esse formato que a gente buscou, né?
Certo. Os fatos contemporâneos se dão de forma muito acelerada. Já a literatura é uma produção que leva tempo. Como é que vai ser feita a relação entre os livros e os temas atuais?
Olha, isso às vezes a gente fica impressionado com a quantidade de livros sobre temas atuais que estão saindo, né? Um pouco isso até que a gente quer demonstrar com a revista. Temas de política, da sociedade, seja qual for o seu tema de discussão, tem um livro saindo, né? Vamos pegar, por exemplo, o impeachment da Dilma. Aconteceu agora, né? Uhum. No tempo histórico, ele está muito recente ainda. No entanto, já tem meia dúzia, uma dúzia de livros que falam sobre isso, discutem, tentam explicar, tentam trazer interpretações. E isso para falar de apenas um tema da atualidade. Se você quiser falar de qualquer outro, de feminismo, de racismo, de arquitetura, das cidades brasileiras, está tudo nos livros.
Uhum.
Então, o que a gente quer demonstrar é isso, é que esses livros fazem parte da discussão. A gente precisa prestar atenção neles.
Uhum. A 451 vem com uma proposta nova. E esse tipo de publicação é comum no Brasil, Paulo?
Olha, a gente tem boas publicações no Brasil que falam sobre livros. Muitas são ligadas mais a alguns tipos de universos. Por exemplo, a literatura brasileira tem uma ótima publicação chamada Rascunho, que é editada no Paraná. Literatura também é um assunto da CULT, uma revista que já tem 20 anos e que, uhum, também trabalha com psicanálise, né?
Uhum.
Então a gente quis, na verdade, trabalhar uma área mais ampla de temas. A gente está procurando fazer uma revista que converse com 20 áreas diferentes, né? Então, desde economia até o livro infantil, passando pela política, pelo futebol, pelo mundo pop, música, quer dizer, são 20 áreas, né? E eu acredito que dentro de um mesmo leitor convivem cerca de, sei lá, 5 ou 6 áreas. Na, uhum, na minha cabeça, eu sou capaz de prestar atenção em 5 ou 6 assuntos em livros que eu estou, às vezes, lendo ao mesmo tempo, né? Então,
sim,
a gente procurou isso, encontrar os vários leitores que existem dentro de cada pessoa.
Uhum. E quais são as dificuldades de fazer uma revista como essa aqui no país, Paulo?
Olha, Michele, o livro não é uma prioridade no Brasil, né? A gente aqui ainda tem, como todo mundo sabe, um problema grave de formação de leitores, né? A gente não vê nas ruas brasileiras um monte de gente lendo, como é comum em países não só mais desenvolvidos, mas também parecidos conosco, como a Argentina, né? Você vai na Argentina, você vê um monte de gente lendo livro no metrô, o livro faz parte da vida.
Uhum.
Aqui existe uma grande parcela da população que nem tem livro em casa. Então, não são poucas as dificuldades, mas a gente também está fazendo a revista para ajudar isso, para ajudar a circular informação em torno do livro, para fazer isso ser uma informação mais democratizada, uma informação disponível para todos, né?
Uhum, com certeza. São 9h25. Bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e vamos embora aí. Até às 10 da manhã estamos conversando com o jornalista Paulo Werneck, ele que é editor da revista 451. Paulo, o nome escolhido para a revista 451 faz referência ao romance distópico Fahrenheit 451. Aos 451 graus Fahrenheit, o papel, matéria-prima dos livros, entra em combustão. Nessa referência, você aponta para o risco que corremos de os livros nos fazerem não fazerem mais parte das nossas vidas?
Olha, eu acho impossível que os livros deixem de fazer parte das nossas vidas, né? E o que esse livro do Ray Bradbury quer dizer é um pouco isso, né? Esse mundo que ele inventou, que é o mundo da distopia, né? A distopia é essa palavra que significa o contrário da utopia, né? Quer dizer, é um mundo terrível. Nesse mundo que ele imaginou, os livros são proibidos. E existe um Estado totalitário, desculpe, que está querendo acabar com os livros e manda queimar. Mas existe uma comunidade de leitores que decide preservar os livros, né? Então eles passam a decorar os livros, que mesmo sendo incendiados, queimados, eles vão ser preservados do esquecimento dentro da cabeça dos leitores, né? Uma comunidade de leitores. E eu acho que a gente tem que pensar o leitor, ele é muito parecido com o ouvinte do rádio, né? A gente está, muitas vezes a gente está lendo sozinho, é uma atividade solitária, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma comunidade, que tem um monte de gente ouvindo o rádio junto conosco, assim como tem um monte de gente lendo o mesmo livro, né? Por isso hoje em dia a gente tem os clubes de leitura, a gente tem as revistas, tem ambientes, né? Livrarias, né? Como a Quixote, por exemplo, que em Belo Horizonte é um ponto de encontro de escritores e leitores. Então, eu duvido que esse desaparecimento aconteça de verdade.
Uhum.
O livro 451, ele é mais otimista do que pessimista, na verdade, se você for olhar.
Com certeza. Vamos pensando aí na sua experiência como editor e como organizador da Flip, a Festa Literária de Paraty. O público da literatura é sempre o mesmo? Sua publicação atende a uma demanda já existente ou pretende formar novos leitores?
Olha, formar novos leitores é uma tarefa pesada demais para uma publicação só. A gente não poderia colocar no nosso ombro essa tarefa, né?
Uhum.
O que a gente quer fazer é cuidar de quem já lê, né? Oferecer uma boa revista para quem já tem um interesse literário e gosta de ler. Eu acho que fazendo isso a gente forma leitores, porque de que adianta você mostrar para as crianças que ler é importante se você não mostra que existe um ambiente de debate em torno da leitura? Né? Que exemplo é esse que a gente vai passar? Então, é por aí assim, que a gente tentou fazer a revista, né? Não com um discurso demagógico de formar leitores e tal, porque eu acho que isso é uma tarefa que cabe ao Estado, cabe à sociedade civil também, a todos, as famílias, as escolas, as empresas que têm que investir em projetos de leitura. É uma tarefa da sociedade em geral.
Uhum.
Então, não vamos colocar nas nossas costas, mas eu acho que a nossa revista pode ter algum efeito para criar um ambiente de leitura no país, né?
Essa revista é ótima, ela tem um tamanho maravilhoso, eu estou com ela aqui na mão. E eu queria falar um pouco das participações, porque vocês reuniram o time aí de primeiríssima, né? Tem o Sérgio Alcide, Olivia Byton, tem a Sofia Netrovski, enfim, são vários nomes, Antônio Prata, fortes aí, né? Como é que foi reunir esse grupo nessa revista? Foi fácil? Eles já estavam dispostos a esse projeto?
Olha, a gente está recebendo não só dos seus colaboradores que você citou, que de fato dão muito orgulho para nós, mas de todos os parceiros da revista, dos leitores também, uma acolhida muito positiva, né?
Uhum.
Todo mundo aderiu à ideia, é uma coisa impressionante. E a gente procurou, ao formar esse time de colaboradores, fazer um time o mais misturado possível, né? A gente não é uma turminha que está fazendo uma revista.
Uhum.
A gente vai desde o Zé Murilo de Carvalho, que é um grande intelectual historiador da Academia Brasileira de Letras, que fez na primeira edição uma bela resenha sobre a biografia do Tancredo Neves,
uhum.
até, como você falou, Sofia Netrovski, que é uma nova crítica literária que tem, sei lá, 25 anos, nem terminou ainda o mestrado, mas é um novo talento da crítica, né? O Sérgio Alcides, você mencionou também, é um professor da UFMG, super respeitado, um cara brilhante, grande ensaísta. É, você tem um cara chamado Anderson França, que é um escritor da Baixada Fluminense, um economista da periferia do Rio de Janeiro, evangélico, que está escrevendo sobre a necessidade de barrar os pastores evangélicos nas
eleições brasileiras. Essa é ótima.
Então a gente procurou fazer uma coisa muito misturada, sabe? Que não tenha uma voz só, que tenha muitas vozes.
Ficou muito bacana. Sérgio, é Paulo, porque eu estava lendo a revista e falando com você. Não dá para fazer duas coisas. Nós estamos chegando no fim da nossa entrevista. Gostaria que você falasse para a gente como é que o nosso ouvinte poderá ter acesso à revista, onde a gente encontra a 451.
Olha, a gente está... Hoje teremos em Belo Horizonte o lançamento... primeiro lançamento, primeiro evento da revista, na verdade, antes mesmo de Rio e São Paulo, vai ser em Belo Horizonte,
olha,
na Livraria Quixote.
Que honra!
A partir das 19 horas, então eu vou estar lá, e a revista está à venda lá, e também na Livraria Scriptum, e a gente vai fazer um evento, um debate que não vai durar muito, 45 minutos, com o crítico Fabrício Marques, o jornalista João Barilli, que é do Suplemento Literário do Minas Gerais, e vou ficar lá na livraria até tarde, conversando com quem vier, conversando com os leitores. Quem não puder ir, pode comprar na Quixote, custa R$17,00 a revista, está disponível. Se não, pode fazer assinaturas também pelo nosso e-mail assine@arevistadoslivros.com.br. assine@arevistadoslivros.com.br. Então, ali tem as instruções para fazer a assinatura. E também temos uma página no Facebook. Então, são todos convidados a ler, né, a 451.
Maravilha. A revista está ótima. Parabéns, viu? Sensacional.
Muito obrigado, Michele. É um programa como o seu que a gente sabe que é necessário, como uma revista como a nossa. A gente está numa mesma onda aí.
Com certeza,
livro, né?
Com certeza. Vida longa para 451, Paulo.
Joia, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço mais uma vez a sua participação. Prazer enorme falar com você. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Sucesso. Lembrando, nosso microfone sempre aberto para suas novidades, tá
muito
bom?
Muito obrigado, espero te ver lá na Quixote hoje à noite.
Com certeza, Paulo.
Obrigado,
um beijo grande. Tchau, tchau.
Tchau.
Então, conversamos com o jornalista Paulo Werneck, editor da revista 451, que será lançada aqui em BH, hoje na Livraria Quixote, que fica na rua Fernandes Torinho, número 247, na Savassi. O evento começa às 19 horas, conta com um bate-papo sobre a publicação, aí de 8 às 8h45, que é o debate que ele falou, que dura aí 45 minutos, mas ele vai ficar lá um bom período da noite para bater papo com os leitores, com o pessoal que estiver presente na Livraria Quixote. E lá o telefone da Quixote, anota aí para você que quer mais informações, 3277-3077, 3277-3077. Eu vou lembrar a você o site arevistadoslivros.com.br, arevistadoslivros.com.br. E aí, se você quiser assinar, assine @arevistadoslivros.com.br. assine@arevistadoslivros.com.br. Muito bacana a revista, vale a pena você conhecer.
Falando de livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.